Quero ainda, senhor presidente, nesses 10 minutos que ainda disponho, fazer um pronunciamento sobre as minhas preocupações em relação à coleta de lixo no Brasil. Senhor presidente, temos ainda muitas questões fundamentais a resolver no nosso país, com certeza. Apesar de termos alcançado posição de destaque no ranking econômico mundial, educação, saúde, segurança pública e infraestrutura estão entre os mais urgentes. Para citar apenas alguns exemplos, por mais que tenhamos avançado na solução dessas questões, ainda há muito o que fazer para chegarmos ao patamar dos países de primeiro mundo. Gostaria de trazer a esse plenário um tema que há muito vem me preocupando. Refiro-me à coleta de lixo, em particular, a coleta seletiva de lixo nas nossas cidades. Trata-se de assunto com enorme repercussão na vida da população, não apenas do ponto de vista de saúde, mas também no que tange à preservação do meio ambiente. Para entendermos melhor essa questão, vamos examinar inicialmente os números mais atualizados sobre o tratamento dado no nosso país aos chamados resíduos sólidos urbanos. São dados, senhor presidente, provenientes de uma pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, realizada em 400 municípios brasileiros. Uma amostragem bastante significativa, já que neles vivem 51% da população urbana do Brasil. Os resultados desse trabalho estão publicados na edição de 2011 do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil. Em destaque, segundo o Panorama, vem o fato de que 58,1% do total de resíduos sólidos coletados em 2011 seguem para aterros sanitários, ou seja, têm disposição adequada. Se esse número é positivo, temos outra parte, que 75 mil toneladas de áreas de lixo ainda não têm a destinação correta, sendo encaminhada para lixões e aterros controlados, com sérios prejuízos ambientais e para a saúde de toda a população. A quantidade de resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil aumentou 173,5 mil toneladas dia em 2010 para 177,9 mil toneladas no ano passado. Esse aumento acontece em todas as regiões do país. Na região norte, cresceu 82,22% do total produzido para 83,17%. No Nordeste, passou de 76,17% para 76,71%. No Centro-Oeste, saiu de 89,88% para 91,3%. No Sudeste, evoluiu de 95,7% para 96,52%. Na região Sul, o crescimento foi de 91,47% para 92,33%. Em termos nacionais, como já disse, a destinação adequada desses resíduos sólidos, em 2011, alcançou 58,1% do total produzido, contra 57,6% no ano anterior, um avanço muito pequeno em relação àquilo que apostávamos. Em 2010 para 2011, foram criados 30 aterros sanitários, o que permitiu a erradicação de 34 lixões e de 4 aterros controlados. Senhor presidente, entretanto, a quantidade de resíduos sólidos disposta inadequadamente aumentou. Ele passou de 42,2 para 43 toneladas dia, depositado em aterros controlados, e de 31,4 para 31,6 lançado em lixões a céu aberto. A explicação é simples: cresceram a população e a quantidade de lixo que ela produz. Em todo o território nacional, a produção de resíduos sólidos aumentou 3,424 toneladas por dia, de 2010 para 2011. Em resumo, temos aí uma grave constatação: os esforços para melhorar a disposição de resíduos sólidos não estão sendo suficientes sequer para atender a demanda do crescimento. Isso está acontecendo, senhor presidente, a despeito do aumento dos recursos destinados a essa finalidade, segundo a última publicação da Ebrelp. Para uma população urbana de 162,3 milhões de habitantes, ainda em ritmo de crescimento, a aplicação dos recursos da coleta de resíduos sólidos urbanos cresceu pouco, mas cresceu. De 2010 para 2011, passou de R$ 3,71 para R$ 3,94 mensais por habitante. Nos demais serviços de limpeza urbana, que incluem a destinação final dos resíduos sólidos, variação, capina, limpeza, manutenção de parques, jardins e córregos, entre outros, também houve um pequeno aumento dos recursos investidos, que passaram de R$ 6,24 para R$ 6,43 por habitante mensal entre 2010 e 2011. Outro aspecto preocupante, senhor presidente, em relação ao assunto de disposição de resíduos sólidos, é a coleta seletiva do lixo. Esta prática é definida em lei, Lei 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, como a coleta de resíduos sólidos previamente separados, de acordo com a sua constituição e composição, devendo ser implementada pelos municípios como forma de encaminhar as ações destinadas ao atendimento do princípio da hierarquia na gestão de resíduos sólidos, dentre as quais se inclui a reciclagem. Apesar da legislação que assim dispõe ser relativamente recente, o quadro projetado, a partir da pesquisa que citei, não é nada animador. É preciso considerar também, para o correto entendimento dessas informações, que em muitos municípios as atividades da coleta seleta não abrangem a totalidade da área urbana e, porém, podem estar restritas à disponibilização de pontos de entrega voluntária ou à execução de serviço por meios de cooperativa de catadores. Dito isso, examinemos os números. A primeira constatação é de que quanto maior a população das cidades, consequentemente maiores as chances de existência de iniciativa de coleta seleta. 93% dos municípios com mais de 500 mil habitantes têm iniciativa nesse sentido. Em percentual, cai para 86% dos municípios entre 100 mil e 499 mil habitantes. Despenca para 33% nos de população urbana entre 50 e 100 mil habitantes. E volta a subir para 42% nos municípios com mais de 50 mil habitantes na área urbana. Esses números, ainda bastante insatisfatórios, ajudam a entender a estimativa de que apenas 3.263 municípios brasileiros, ou seja, 58,6% do total, tinham iniciativas de coletas seletivas em 2011. Em 2010, esse número era de 3.207, que dava um percentual de 57,6% do total. O crescimento de um ano para o outro foi pífio, insignificante, como se pode perceber, senhor presidente, com esses números. Entre as regiões brasileiras, o Sudeste é o que tem mais avanços. Nesse sentido, com 80,1% dos seus municípios promovendo iniciativas de coleta seletiva. Seguido de perto pela região Sul, onde inclui Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com 78,8%. Depois vem a região Norte, 46,5%, Nordeste, 36,3%, Centro-Oeste, 28,1%. Como se vê, ainda muito por se fazer em defesa da saúde e do meio ambiente. Não estamos fazendo o dever de casa. Senhor presidente, as informações continuam, mas eu destacaria, indo para o finalmente do meu pronunciamento, ainda isso tudo é muito pouco, se considerarmos que a nova lei de resíduos, ela proíbe que a partir de 3 de agosto de 2014, resíduos possíveis de reciclagem ou reutilização sejam destinados aos aterros sanitários. Ou seja, a partir de 3 de agosto de 2014 é proibido. E cidades onde só fazem a reciclagem em 28% terão naturalmente que sofrer as penalidades. Para isso, será necessário, então, acelerar ações municipais, especialmente a elaboração de planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, que credencie os municípios brasileiros todos a continuar recebendo recursos do governo federal para dar destino adequado do lixo, ou senão, não receberão. Senhor presidente, enfim, eu cumprimento os municípios que estão fazendo o seu dever de casa, com plano de gestão, os consórcios intermunicipais, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que visa organizar e manter essa atividade rápida. Enfim, termino dizendo, senhor presidente, que há muito por fazer. Essa é uma missão de todos em defesa da saúde e do meio ambiente. O Brasil tem agora uma legislação moderna, e não adianta ter a legislação se ela não for cumprida. Cabe a todos nós fazer com que ela se transforme em realidade para o bem da natureza, para o bem, enfim, eu diria, da floresta, dos rios e da saúde de toda a nossa população. Mãos a obras em defesa de todo o povo brasileiro. Senhor presidente, só peço a Vossa Excelência que considere na íntegra, já que eu tentei resumir, os meus dois pronunciamentos. Tanto esse que altera a lei da Copa, mudando a palavra deverão por poderão, sobre a questão das aulas nos municípios, e a outra que faz um alerta aos municípios, que a partir de 2014, quem não cumprir a lei da reciclagem terá problemas sérios com a União e poderá, com isso, ter prejuízos enormes para os municípios. Era isso. Obrigado, senador Aníbal Diniz, presidente do Congresso Nacional.